Louvado seja o Senhor. Se você crê na palavra de Deus, ou levante a sua Bíblia ou a sua mão e declare: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o objetivo é este: não é enrolar. Eu já vou avisando. Eu não vou falar aqui do Evangelho para fazer amizade com você. Pelo contrário, o dom que age em mim, às vezes não é tão amistoso, porque ele toca em coisas erradas que nós praticamos. Porque o alvo de Deus é nos ensinar o que é verdadeiro. Nós temos muito espaço na vida para o que não é verdadeiro e pouco espaço para a verdade. Mas nós temos que compreender o que está errado em nossas vidas para que nós possamos nos endireitar a fim de aprendermos a fazer o que é correto, a praticar a vontade de Deus. Por isso é que a Bíblia foi nos dada, por inspiração divina. Ela não foi dada para criar caixinha de promessa. Ela não foi dada para que nós fiquemos aí escolhendo textos positivos. Ela nos foi dada como um instrumento de reflexão. Às vezes eu posso ser duro, mas quero falar com muita paixão, porque tudo que vou compartilhar, eu acredito que é algo que Deus colocou no meu coração. Por isso, humildemente, eu me coloco em oração diante de Deus agora com vocês. Meu Pai, eu peço antes de qualquer coisa que o Senhor me dê amor. Me dê a coragem para amar, para falar das coisas justas, para que eu possa também estar como alguém que é necessitado diante do Senhor. Ajuda-me a endireitar minha vida. Ajuda o meu irmão a endireitar sua vida. Para que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Senhor, nós abrimos a Bíblia, que é a tua palavra, inspiração do Senhor aos teus oráculos, profetas, escritores, evangelistas, sacerdotes. Eles as escreveram e o teu Espírito preservou este livro por todos estes séculos. Eu te agradeço pela liberdade que nós temos de poder expô-lo. Então, peço ao Senhor que nos ajude a sermos humildes diante destas sagradas letras, que nós não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. E, ó Espírito Santo, faz arder o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. E o tema é o próprio verso. Jesus chorou. Gramaticalmente, este versículo não oferece nenhuma dificuldade. Mas o sentido aqui é profundo demais. Explicar isso no português, qualquer um consegue. Mas tentar explicar o que se passou dentro do nosso Senhor, nem todos conseguem. Quem neste mundo não chora? Alguém aqui chorou hoje? O choro é uma expressão emocional que se evidencia pelo derramamento de lágrimas. E essa expressão é motivada por alguma coisa ou acontecimento. Não é assim? Choramos de alegria e de tristeza. Mas ninguém chorou como Jesus chorou. E nós precisamos saber qual a motivação ou qual foi a motivação do seu choro. Jesus chorou. E daí? Todo mundo chora. Nós sabemos que pessoas choram de alegria e de tristeza. Mas Jesus chorou do quê? De alegria ou de tristeza? O que é que motiva o choro humano? O que motiva o choro humano? O choro verdadeiro é proveniente de um estado emocional alterado. Você perde um amigo, você se altera, se comove e chora. Você perde um parceiro, um colega, você se altera, se comove e chora. Você é mandado embora de um trabalho, você chora. Mas nasce uma criança na sua casa, você se comove e chora. Você é aumentado, seu salário é aumentado, você chora. Você vai pagar suas dívidas e você chora. Você se casa e chora. E depois chora para viver casado. Esse é o choro verdadeiro. Faz parte da vida. Mas tem o choro simulado, que existe para se alcançar um objetivo. Exemplo, criança. Nem sempre o choro da criança é verdadeiro. Ele quer alcançar alguma coisa, ele tenta pelo choro. Ele grita,
Mas você disse que ia me dar isso.
Agora não, espera um pouquinho. Simulação. E vocês que são pais experientes sabem disso muito bem. Mas eu não coloquei outros exemplos aí. Mas existe simulação do choro em casais de namorados. Você disse que viria às 5 horas. Agora você diz que não vem. Simulação. Tentar conseguir o que quer por meio da simulação. O homem faz isso também. A mulher diz para o marido: você disse que quando eu recebesse ia me comprar um sapato novo. Hein, Rodrigão? Não, mas agora... Puxa, eu já tinha até encomendado. Ou não é? Simulação. Bom, o choro simulado existe. Existe também o choro dramatizado ou artístico. O ator pensa em algo pessoal, triste lá do passado, para desencadear sua emoção artística. Ele está numa cena, contracenando com alguém, e ele precisa chorar. Imagine isso num teatro. Isso não é fácil. O cara precisa ter o dom, a vocação, para ser artista. Mas como ele vai transformar uma coisa natural, que a sua encenação, trazer para aquela cena uma emoção tão forte como o choro? Ele precisa criar dentro de si. Ele precisa buscar subsídios. E ele vai lá no passado. E ele busca uma cena que desencadeia o seu choro. O mais incrível é que tudo isto daqui é verdadeiro no nosso procedimento com Deus. Muitas vezes o nosso choro diante de Deus é verdadeiro. Outras vezes é um choro simulado. De fato, nós não precisamos de determinada coisa para viver. Mas choramos. Como se Deus não soubesse que nós estamos sendo mentirosos, enganando-nos a nós mesmos. Às vezes nos apresentamos diante de pessoas como verdadeiros atores. Choramos para cá, choramos para lá, reclamamos aqui, reclamamos ali. Porque temos a nossa plateia. Sempre haverá alguém que esteja disposto a assistir a nossa dramatização. Vamos ver o momento do choro de Jesus Cristo. Hoje é um dia de Santa Ceia. No versículo 33, já coloquei lá, você não precisa abrir sua Bíblia. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Repare. Repare na expressão aqui, comovido e aflito. E é bom que você saiba que Jesus já havia promovido 2 ressurreições. O servo daquele oficial romano, não é? e o filho daquela viúva na cidade de Naim. Jesus havia andado sobre as águas do mar. Jesus havia expulsado demônios. Bastava uma palavra dele e as coisas poderiam acontecer. Porque Jesus é Deus. Satanás tem tentado enganar as pessoas dizendo que Jesus é uma pessoa. Não, Jesus é Deus. Ele é muito mais do que uma simples pessoa. Ele é Deus. Se ele estava lá como Deus e filho de Deus, por que ele está aflito? Jesus chorou. Você se comover com as pessoas que choram é natural. Se você está conversando com uma pessoa e ela está chorando, você sente a tristeza da pessoa e você chora com ela. Muitas vezes, isso já aconteceu com você. Mas por que ele fica aflito? Quando você chora por alguém, você se comove, ou melhor, quando você chora com alguém, você se comove, mas você não fica aflito. Jesus chorou por aquelas pessoas, se comoveu e chorou e ficou aflito. Esta expressão, comovido e aflito, significa que Jesus deu um suspiro muito forte, como alguém que demonstra uma grande ira antes de agir. Alguma vez você já declarou assim: eu não aguento mais isso, vou tomar uma providência. Já fez isso? Constantemente. Não é uma raiva, mas você está dizendo: vou tomar uma atitude. A ira de Jesus foi provocada pelo poder do Espírito Santo no seu espírito. Não foi uma coisa egoísta. Quando nós dizemos, vou tomar uma atitude, é porque nós estamos pensando em algum benefício. Mas Jesus disse, eu vou tomar uma atitude, não em razão de mim próprio, mas por causa das pessoas que sofrem. Por causa das pessoas que sofrem. Mas a razão é, ou a questão é, por que sofrem? A razão do choro de Jesus, em primeiro lugar, é em função do sofrimento humano. Vamos passando. Ele chora pela incredulidade. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não estava na casa de Jairo e ele foi curado, foi ressuscitado. O Senhor não precisa entrar em minha casa, diga apenas uma palavra e ele será curado. Eu não preciso ver Jesus aqui, eu sei que ele está. A Bíblia diz, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Isto é fé. Isto é fé. Quando você estiver trabalhando, você sabe que Jesus está lá?
Porque Ele é Deus, e se é Deus, Ele é onipresente. Eu não creio num Jesus que, só porque Ele me dá alguma coisa, eu creio porque Ele é muito mais do que qualquer outra coisa. Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele não é meu servo. Eu sou o servo dele. Quando eu ajo com incredulidade, existe lágrimas no céu, o Espírito geme. Ele chorou pela morte. Como eu expliquei, o último inimigo a ser vencido. Ele chorou pelo sofrimento humano, pela incredulidade e a morte.
Você chora quando uma criança morre. Você chora quando uma pessoa velha, de quase 100 anos, morre. Porque a morte é algo estranho. Você não nasceu para morrer. Você nasceu para viver. Tanto a morte como os seus derivados, como separação, lá no céu não existirá. Jesus disse que quando chegarem lá, toda lágrima será enxuta. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais separação. Você não vai mais se separar dos seus entes queridos. Quando uma pessoa que você gosta muito e vai para longe, você chora a ausência, o vazio. Isso não acontecerá mais no céu. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta alma tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Viver de modo errado, andar de modo imoral, é ausentar-se de Deus. É Satanás que põe isso no seu coração. Ó Deus, o Senhor não vê como eu estou sofrendo. Nós somos enganados por aí. Se você está sofrendo, Jesus é a tua força. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou sair deste emprego porque estou sofrendo. Outro dia você estava chorando e agora você quer sair. Eu não valho nada, eu não sou digno, nada vai acontecer comigo. Eu nunca vou conseguir chegar a lugar algum. Pare de dizer mentiras. Estes são os reflexos da morte, destruindo o ser humano, jogando-o para baixo, levando-o à sepultura, à destruição. E quando Jesus vê este comportamento na raça humana, Ele chora. Deus chora. Você se lembra do livro do Gênesis, quando Deus olhou a raça humana e eles chegaram a um ponto de deterioração que não havia mais volta. E Deus chorou pela decisão que tinha que tomar. Mas este aqui é outro choro. Porque aqui ainda existe solução. Grande parte do sofrimento humano é provocada pela incredulidade e pela morte. Você deixa de acreditar em Deus e as ações da morte, tudo aquilo que tenta separar você de Deus, da glória de Deus, da companhia de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, vem sobre você e tenta engolir sua alma. E você sozinho não consegue superar isto. Vou mostrar um exemplo. Certa vez Jesus chorou por Jerusalém e ele disse, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse, ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isto. Ele está olhando para uma joia preciosa, para uma cidade que é chamada eterna, cobiçada por todas as religiões monoteístas deste mundo. Quando você vai no alto do Monte das Oliveiras e você olha para Jerusalém, o seu coração se encanta. Mesmo que você nunca tenha estudado a Bíblia, quando você se defronta com aquela paisagem, com aquele cenário, o seu coração se encanta. Vocês estão comigo? Em Jerusalém estava lá a Bíblia, estavam lá os ensinamentos, estavam os mestres de Deus. Mas o que eles fizeram? Brincaram. Transformaram a religião num jogo político, numa encenação. A religião não chorou mais sobre os perdidos. Perdeu a paixão. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo filas e filas de correntes, pessoas pedindo oração daqui, pedindo oração de lá, mas eu não vejo essas pessoas com o desejo de fazer a vontade de Deus. Eu contava ontem para os alunos e dizia, não sei se foi ontem que eu falei, ou agora não me recordo, mas eu dizia que uma vez uma senhora apareceu dentro de mim com uma carteira daquelas de plástico que desce um monte de compartimentos, e lá dentro tinha um monte de fotografias, então eu quero que o irmão olhe por essas pessoas agora, e colocou dentro dos meus olhos. Eu disse, eu não vou conseguir, é muita coisa para mim. Deus não precisa de fotografia. Deus não precisa que você coloque uma água sobre o rádio, sobre a televisão. Deus não precisa que você pegue um lenço benzido e coloque na cabeça. Ele é o poder. Ele é o poder. Como se ensina aí, eu disse terça-feira, pessoas que ficam ensinando, tem um demônio das 9 horas, o demônio do meio-dia, o demônio das 2, o demônio das 4, o demônio das 6, o demônio das 8, o demônio das 10. Tudo é o diabo, tudo ali é o diabo. Meu irmão, fuja desse ensinamento. Veja, olhe bem. O ser humano está precisando de Deus. Ele está sofrendo porque ele transgrediu e ele transgride. Você pode estar chorando porque você está transgredindo alguma coisa. Você pode estar rejeitando o que Deus está lhe dando. E quando Deus olha para você, ele chora. Por quê? Quando ele olhou para Jerusalém, ele disse: é tão fácil você receber a paz, mas agora você não quer, porque você está enfeitiçada, Jerusalém. Você se enamorou com a filosofia desta época. Você fez amizades com quem não deveria ter feito. Você fez alianças com quem não deveria ter feito. Você mudou sua forma de andar. Você mudou sua filosofia de existência. Você perdeu a razão para a qual Deus o criou, a criou. Você está afugentando o Espírito. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus não apenas chorou, mas ele esteve presente. Se Jesus chora por mim, ele não vai chorar no céu, ele vai chorar aqui dentro, ele estará sempre presente. Ele estará sempre trabalhando para me fortalecer, para me aproximar de Deus. Ele quer aproximar você de Deus. Mas você quer?
Alguns aqui não querem. Alguns aqui ainda preferem a imoralidade. Preferem um quarto de motel imundo. Deitar-se numa cama. Onde vários casais já se passaram ali, já passaram por ali. Você pensa que Deus não está dentro daquele quarto de motel? Ele está. Ele está ali chorando, olhando para a atitude daquele que diz que é filho de Deus, mas no momento de fraqueza, sucumbiu. Mas eu jamais vou dizer que ele deixou de ser filho. Porque enquanto Jesus estiver chorando por esta vida, existe chance. Mas quando deixar de chorar, não haverá mais chance. Alguns acreditam que para Deus não existem limites. Não se engane. Ele estabelece limites. Vocês não quiseram Jerusalém. Habitantes de Jerusalém, que cantam louvores, que ensinam a Bíblia, vocês se afastaram de Deus. Vocês olham para estas pedras, mas saiba que não ficará pedra sobre pedra. Ele olhou para aquela situação, e só ele podia ver, através das suas lágrimas, o que aconteceria com aquelas pessoas que abandonaram a presença de Deus. Morte e destruição. Por isso que Jesus chora a fragilidade humana. Jesus, após ter se comovido com a dor humana, perguntou sobre o lugar onde o corpo de Lázaro havia sido colocado. E lhe mostraram o local e Jesus fez o quê? Chorou. Ele viu o sofrimento de Marta, ele viu o sofrimento de Maria, ele viu o sofrimento dos amigos de Lázaro. Estou sendo enfadonho.
Ele viu o sofrimento humano, mas ele viu também o seu sofrimento. Ele chorou sobre a tendência humana de não querer acreditar em Deus, de perder a esperança, de perder a fé, de perder a confiança. Jesus, não se preocupe mais, já cheira mal. Tudo ali é um quadro. Tudo aquilo ali representa o quê? A nossa sociedade. Cheira mal. Deus não olhe mais para nós. O livro de Apocalipse diz que as pessoas chegariam ao estado que se colocariam debaixo das montanhas e diria: cai sobre nós. Eles não vão pedir mais ajuda a Deus. Eles vão pedir a morte. O sofrimento será tanto em uma determinada época que o ser humano irá pedir a morte. Mas sabe o que a Bíblia diz? A morte fugirá de todos. Deus dará uma ordem. Não vai morrer ninguém. Vocês querem isto. Agora vão conviver com isto. O mundo diz, mas quantas pestes. Jesus disse isso. Mas ele não é culpado de homens se relacionarem com animais e como animais. São bactérias que se passam pelas mãos. Ah, mas eu uso preservativo. Mas você toca. Você beija. E vamos parar por aí. Bactérias. Vírus. Doenças. Pestes. Você acha que este é o plano de Deus para a humanidade? Você acha que este é o plano de Deus para você que tem uma família? Para você que está namorando e quer construir uma família? Jesus chora pela grande miséria e escuridão que envolve a vida do ser humano. Ele não sabe como reagir diante dos reflexos da morte. E não adianta você colocar o quadrinho lá e todo dia levantar a folhinha e dizer: hei de vencer, hei de vencer. Quando você dá 2, 3 passos na rua, você diz: meu Deus, e o que eu faço? Nós estamos envoltos numa escuridão. Eu não conheço pessoas que podem chorar por esses motivos, mas somente aqueles que são tocados por Deus é que conseguem. Abençoados são aqueles que choram por suas fraquezas pessoais. Se você conseguir encontrar sua debilidade, sua fraqueza, sua sujeira, se você conseguir entender que você está sendo insensível a Deus, se você procurar entender e descobrir que você se afastou de Deus, que Ele te queria tanto, ao ponto de chorar por você, ao ponto de morrer por você, ao ponto de derramar sangue, você será abençoado. Mas Walter, que conversa é essa? Eu sempre aprendi que a religião é uma grande alegria. E é! Quando você tem paz com Deus, quando você se ajusta com Ele, quando você se ajusta com Ele, você pode esperar todo tipo de ação dEle. Você é uma pessoa abençoada. Mas hoje o que as igrejas fazem? Rebolam. O Roger me mandou um e-mail e você colocou lá, Walter, há tanto tempo você fala sobre isso. Há anos e anos eu falo sobre isso. Mas aquela moça, Valadão, ela pôs um vídeo na internet dizendo assim: irmãos, os nossos cânticos são muito egoístas, o ser humano não canta para Deus. Há quanto tempo eu falo isto? Graças a Deus que uma pessoa importante falou isso. Agora, quem sabe alguém abre o olho. Nossas reuniões de louvor são verdadeiros abacaxis. É só rebola bola, é oba oba. Não existe, é só show. Aquele que deve ser adorado fica de fora. Nós não exaltamos porque não o conhecemos. Cantamos: Deus, eu preciso, restitui, me dá. Que restitui, me dá o quê? Diga a Ele: Tu és santo e eu sou um pobre miserável. Diga: Aleluia, Criador dos céus e da terra, que criou minha vida e eu desertei. Senhor, Tu me deste o Espírito Santo para ser cheio da Tua glória e do Teu poder. E eu rejeitei. O Senhor me deu a igreja como uma família. E eu busquei um balcão de bar, uma prostituta, uma amante. Senhor, eu tentei orar e descobri que o Teu Espírito dentro de mim gemia porque eu não conseguia orar decentemente. O que eu faço? Alguém pode dizer aqui: mas você é fanático. Muito obrigado. Porque foi esse evangelho que transformou o Império Romano. Foi este evangelho que transformou um bandido em uma pessoa cheia de amor. Foi este evangelho que transformou um carrasco em alguém que pegava bálsamo e passava nas feridas de alguém doente. É este evangelho que pode tirar você da lama, que pode tirar você do pó, que pode salvar sua família, que pode restaurar sua alma, que pode te conduzir com confiança pela vida enquanto você toca o céu. Este evangelho que leva você a confrontar seus erros e crimes e pecados e apresentá-los perante o Pai e receber do Senhor a misericórdia. Jesus disse: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Feliz aqui é abençoado. Chorar é o quê? Não é viver chorando por nada.
mas é chorar como Jesus chorou. Jesus está dentro de mim muitas vezes chorando pela minha impaciência. Chorando porque sou rebelde. Chorando porque ajo com ódio. Chorando pelas minhas más intenções. Chorando porque eu decido errar. Chorando porque eu decido não acreditar. Abençoado, feliz, próspero, bem-aventurado é aquele que reconhece suas misérias, seus erros, sua incredulidade, o seu afastamento de Deus, pois ele será consolado, isto é, levantado e animado por Deus. A pessoa que faz isso, Deus não a deixa no pó. Você se lembra de Jó? Quando ele reconheceu quem realmente ele era, ele disse: eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E em vez de ficar chorando por si mesmo, ele começou a orar pelos seus amigos. E o que Deus fez? Deus mudou a sua sorte. Deus deu em dobro a ele. Deus devolveu filhos a ele, e a felicidade, e a riqueza. E ele foi um homem abençoado. Você se lembra de Abraão? Quando ele perguntou a Ló: para onde você quer ir? Ló olhou as campinas verdes: eu escolho aquele lugar. Eu fico com o deserto. É, você pediu para escolher. Mas Abraão prosperou. E Ló perdeu tudo, até sua esposa. E mesmo escapando de Sodoma, ele perdeu a sua dignidade. Ele criou um problema para Deus. Deus está nos chamando hoje. Não é para sermos perfeitos, sem nenhum erro. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus está nos chamando para estarmos perto dele. Porque este mundo está acabando. Este mundo está acabando. Você tenta ajudar uma pessoa, ele ama tanto o erro, que ele diz assim: eu não quero saber dessa ajuda, eu já estou morto. Vai me dizer que você nunca ouviu isso? Eu vou levar minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu sou feliz assim. E ele está dentro de uma igreja, luzes estão piscando lá, painéis estão brilhando lá, conjuntos maravilhosos, com caixas de som de última geração. Mas tudo não passa de um grande vazio. Não existe evangelho, não existe pessoas morrendo para renascer. Não se ouve o choro de Deus. Não se ouve o pranto do Senhor. Não sentimos tocar as lágrimas, nem o sangue que corre. Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se ele pedir perdão pelos seus pecados, eu ouvirei a sua oração dos céus, perdoarei suas iniquidades, seus erros, e trarei cura para a sua terra. E trarei cura para a sua família. Trarei cura para os seus filhos. Que Deus renove o nosso coração. Jesus, ele chora pela futura manifestação da misericórdia de Deus naquele lugar. O que Jesus sabia? Ele sabia o que iria fazer. Ele sabia que toda aquela tristeza iria se transformar em grande celebração a Deus. Porque ele iria dizer, Lázaro, sai para fora! E todos iriam ficar atônitos, olha! Ele sabia de tudo isto. O que mais Jesus sabia? Ele sabia que o poder da vida poderosa do alto interferiria sobre a morte e a venceria. Mas ele não poderia mudar os corações das pessoas, a menos que elas quisessem. Jesus sabia que você viria aqui. Mas há uma coisa que ele não sabe. Se hoje você vai decidir por ele ou não. Se hoje você vai se decidir pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou vai continuar ralando o teu abacaxi. Se você vai aprender a honrar pai e mãe. Se você vai aprender a ser fiel ao Senhor. Se você vai ser um bom marido, uma boa esposa. Se você quer ser um verdadeiro servo de Deus. Se você tem vontade de ser cheio do Espírito Santo. Se você está disposto a largar o seu amante. Para ser um exemplo para os seus filhos. Desde que você começou a errar, olha para a sua casa, você vai ver muitas mazelas que estão lá. É tempo de limpar. É tempo de andar sobre serpentes e escorpiões na autoridade de Jesus. É tempo de dizer ao inferno, você não me domina mais. Porque aquele que está em mim, derramou suas lágrimas por mim, seu sangue por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim. Ele ressuscitou por mim. Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou não é? Sempre quando chega 4, 3 horas da tarde, ai que sono, hoje acho que eu não vou na reunião. Vai você, meu bem. É o sono do inferno, do capeta. Vem ouvir a palavra de Deus. Hoje Deus está falando com a gente. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Eis que eu coloco à tua frente dois caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção e da maldição. Escolha o caminho da vida, escolha o caminho da bênção. Você não está acostumado a ouvir o evangelho, não é? O Espírito de Deus está agindo aqui. O que mais Jesus sabia? Ele sabia que todos iriam se impressionar com a ressurreição de Lázaro. Mas quantos entregariam verdadeiramente seus caminhos a Deus? Porque milagre não converte. Milagre impacta. Mas o milagre não fala. A menos que você entenda aquele que fez o milagre, quem ele é? Às vezes, quando nós nos reunimos, como nós vamos fazer o culto? Olha, vamos ter essa luz, porque essa luz faz isso, essa luz faz aquilo. Vamos tocar com esse instrumento, com esse tipo de caixa de som, porque esse aqui é o melhor. Esse teclado, oh, som. É, vamos pegar o microfone. O microfone tem que ser importado, tem que vir de Alfa Centauro. Como vai ser o nosso culto? vamos rasgar nosso coração, vamos chorar diante de Deus, vamos buscar a sua face, porque está escrito: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Imagine a vida sem o choro de Jesus. Nós nunca entenderíamos o sentido do que é perversidade, misericórdia e vida abundante. Você não entenderia. Porque ele não chora só porque foi comovido. Ele se aflige. Ele não é como eu, que quando você conta o seu problema para mim, eu posso até chorar. Mas me afligir como ele, eu não consigo. Já cansaram, não é? Quando você está sofrendo lá e liga para mim, Walter, olha, eu oro por você. Mas eu não consigo sentir aquela aflição. Porque Jesus chora, ele se comove, ele sente, mas ele se aflige, porque ele não sabe que decisão você vai tomar. Saber ele sabe, porque é onisciente. Mas ele se aflige, porque ele sabe que você vai tomar uma decisão para agradá-lo, e depois que você receber tudo, você, ó, pá, rua. Que nem um cão vira-lata. Recebe o alimento, e na primeira oportunidade que o portão se abre, vai para a rua. Imagine a vida sem o choro de Jesus. Nós nunca entenderíamos o seu perdão, o oferecimento de um caminho mais elevado, uma vida abençoada e suas promessas poderosas. Seria um mundo insensível, sem nenhuma sensibilidade. Sabe com quem você aprendeu a amar? Você não ama porque o teu pai ama, porque a tua mãe ama. Você ama porque existe dentro de você um grito eterno, que diz: ame! Chamamos este grito de lei moral, que todo ser humano tem. É aquela lei que mostra quando você está errado e se esconde. E Deus grita: onde você está? Deus quer nos perdoar. E alguém diz assim: mas do quê? Do quê? Jesus chora por aqueles em quem ele vê possibilidades de mudança. Ele chorou por Davi, mas teve um instante que ele não pôde mais chorar por Saul. E ele disse para Samuel: pare de pedir a mim por este homem. Eu o rejeitei. O Espírito de Deus está chorando por você, pela sua família. O choro de Deus revela a sua empatia para com as nossas reais necessidades. E se não endurecermos o coração, Deus nos dará uma vida abençoada com todos os efeitos da sua presença poderosa em cada dia de nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vocês hoje ouvirem a palavra de Deus, não endureçam a cerviz. Não empinem o nariz. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, pois no seu tempo Ele os exaltará. Ele vai exaltar. Deus sabe o quanto você luta. Deus sabe o quanto você chora. Deus sabe o quanto você é simulado. Deus sabe quando você é um artista. Deus sabe quando há verdade no teu coração. E quando Ele descobre isso, Ele vem. Quando Jacó, um dos maiores mentirosos da face da terra, estava voltando para casa, o Senhor encontrou nas margens de um riacho, no vale do rio Jaboque, e ele percebeu que era o Senhor. E ele se atracou com o pai e disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. Um anjo não pode abençoar ninguém, porque Deus não lhe dá autoridade para isso. Só Deus pode abençoar. E o ser humano, a quem ele deu autoridade, quando este tem o Espírito Santo. Ele segurou e disse: não te solto enquanto não me abençoares. E vocês conhecem a história, que o dia já estava amanhecendo, então o Senhor tocou na sua coxa e doeu tanto que ele largou. E então o Senhor disse: muito bem, Jacó, porque você lutou com Deus e prevaleceu, vou trocar teu nome, não será mais Jacó, mas Israel, porque você prevaleceu na sua luta, você lutou como um príncipe, seja abençoado. Meu irmão, eu lhe digo uma coisa, você tem uma chance de ouro. Deus estende a mão para você. Não espere como Jacó. Não espere passar tanto tempo. Não continue tanto tempo no seu erro. Porque chegará um dia em que você, para buscar a Deus, terá que lutar com Ele. Você percebeu? Hoje é o dia da graça. Hoje Deus estende a mão para te abençoar. Mas você pode ser uma pessoa tão dura, tão resistente, que o tempo vai correr e correr e correr, e você vai buscar tanto os seus interesses, que um dia, para se encontrar com Deus, você terá que lutar com Ele. E pode ser que você não prevaleça.
Que Deus fique alegre conosco, pela nossa disposição de entregar a Ele nossas vidas e confiarmos nele. Que Ele possa dizer: eis que estou à porta e bato, e vocês abriram a porta para eu entrar, cear com vocês e vocês cearem comigo. Digam lá, a Ele seja a glória e o louvor para sempre. De novo! Levante suas mãos e diga! Fale bem alto! Você crê nisso? Amém! Vocês aplaudiram o Senhor de boca fechada? A Bíblia diz: aplaudir com as mãos todos os povos e celebrai a Deus, e celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor é tremendo sobre toda a terra. É assim que se faz. Celebre o Senhor, e celebra, aplauda, e celebre o seu poder, sua grandeza. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor.